Mensagem restauradora.blogspot.com.br.
Wanderley Nunes com você mais uma vez, é uma alegria, um prazer muito grande. Eu quero saber de você se você já se inscreveu no nosso canal do YouTube. É muito interessante que você faça isso, tem muitos vídeos lá. Também nós temos o nosso blog, Mensagem Restauradora, você pode ler lá também os nossos artigos, também temos muito material lá. E curta também nossa página no Facebook. Aí você, estando de fato ligado nesses canais, você saberá o que está acontecendo e receberá sempre material novo, ok? Muito bem, então nós temos aqui, esses dias agora eu recebi uma mensagem, claro que as mensagens que nós recebemos sempre ficamos contentes quando ouvimos as pessoas, vemos as pessoas falarem que estão sendo de fato beneficiadas, ajudadas, e aquilo que nós temos feito tem aberto o entendimento delas. Eu estou falando aqui o que eu recebo sempre. Mas claro que sempre existem algumas mensagens que são especiais. E de vez em quando a gente recebe uma que, assim, que é bem abrangente, que vai de fato no cerne da questão e deixa claro o que nós estamos fazendo e o que está por trás do atual discurso religioso, vamos dizer assim. E aí eu recebi uma mensagem aqui do Elton Sarmento. Prazer muito grande, Elton, ter aqui sua mensagem pra gente, tá? E aí eu quero ler, né, que o Elton mandou aqui pra gente. Ele diz assim: ouço o programa já há vários meses. Sou bacharel em teologia e faço parte, ele colocou até entre aspas aqui, da igreja tradicional. E não me envergonho disso, mas admiro a coragem do Wanderley de trazer para a igreja questões das faculdades teológicas. Digo à minha esposa que, infelizmente, há uma mensagem para o templo e outra para os teólogos. Mas vocês trouxeram ao povo o que estava encoberto. Ouço todos os dias e continuarei ouvindo, e parabenizo pela coragem e coerência. E aí ele diz: se possível, gostaria que o Wanderley abordasse este tema. Por que não se prega nos templos aquilo que se aprende nos seminários e faculdades teológicas? Eu poderia até preparar algo maior sobre isso, mas eu vou aproveitar, Elton, e vou responder a essa sua colocação, que eu gostei bastante, que ela pode ser elastecida em outro momento, mas eu quero já tocar nessas questões. Agora, uma coisa que, a partir da sua própria fala aqui, do seu texto, o que nós observamos, e eu vejo isso aqui claramente no seu texto, e que está acontecendo com você, sendo como é um bacharel em teologia, com certeza, além de tudo, uma pessoa que gosta de ler, e tendo esse bacharelado, ser induzido a isso, levado a isso, e é muito raro alguém fazer um curso, qualquer curso superior, e sobretudo um curso como esse. Você vai lidar com as letras o tempo todo, com o discurso, com a palavra, não ser uma pessoa dada à leitura, né? E pelo que você fala e escreve aqui, você é uma pessoa afeita a isso, né? Muito bem. E aí você diz que ouve o programa há alguns meses, gosta, admira, mas eu fico pensando, com certeza, não só para você, mas para muita gente, você tendo o conhecimento que tem, que não é um conhecimento da maioria, você sabe disso, não é o conhecimento que o povo tem. Primeiro, uma é a teologia, vamos colocar assim, prática da igreja, seja ela católica, evangélica, sejam as mais tradicionais, no sentido de tradicional, no sentido de, né, vamos colocar assim, batista e também as igrejas chamadas reformadas, né? Então, quer dizer, mesmo essas, há uma teologia para o povo e há uma teologia mais interna. Isso em todas. E aí existem outros grupos que a teologia em si, e o ensino teológico mais sério, vamos dizer assim, ele é de fato negligenciado. Alguns por de propósito e outros por não ter nem conhecimento dele. Então ele é negligenciado. Mas o que eu quero colocar é que eu observo, e talvez me corrija se eu estiver errado, mas acredito que não, você mesmo tem dificuldade. Você mesmo tem dificuldade de levar ao povo o que você recebeu no ensino teológico. Não é verdade? Há uma dificuldade. A segunda questão é que quando se faz um curso de teologia, pode ser o melhor que possa existir, será segundo a confissão teológica do grupo. E ele sempre tenderá a levar para esse lado. Cabe ao estudante, é por isso que eu penso muito em estudantes de teologia muito jovens, ou tal neófito mesmo, né? Com pouco conhecimento, que ainda não teve nenhum estudo bíblico de base, entrar para um ensino maior. Porque a teologia do seminário, seja ele qual for, petrificará essa pessoa, engessará essa pessoa naquilo que eles querem. Acontece muito, e eu acompanhei isso, as pessoas abandonarem, entraram no seminário de denominação tal, vamos dizer assim, um seminário tradicional, a faculdade teológica tradicional, sendo ele um neopentecostal. A maioria deles abandonam o neopentecostalismo por causa do ensino, e começam a ver certas coisas lá dentro. Mas por quê? Porque falta maturidade. É claro, eu quero colocar isso aqui, que se for comparar a teologia, isso aqui eu posso falar porque eu estou fora disso, mas se eu comparar a teologia tradicional dos seminários, das faculdades teológicas, com o pensamento que é próprio do neopentecostalismo, levando sempre as coisas físicas, materiais, levando as pessoas para esse lado, ainda que seja uma pessoa jovem, ela tenderá de fato, jovem e jovem no sentido também recente, a melhor palavra, neófita, nos conhecimentos bíblicos, ela receberá todo um impacto, sim, e dificilmente resistirá, porque a coerência fala mais alto. A coerência fala mais alto. Porém, existe outro problema. É que a teologia mesmo do seminário, da faculdade teológica, ela, claro, ela tem a sua posição. E aí seria importante uma pessoa, que eu quero entrar, uma pessoa madura, já mais madura, inclusive em leitura, uma pessoa que já lê muito, pesquisa ou até fez outros cursos por aí, ela entrando, o ideal seria isso, né? Ela entrava em uma faculdade teológica, ela ia receber, no caso aí, muita coisa importante para ela, para o seu crescimento, inclusive intelectual, seria o grego, o hebraico, né? Mesmo que ela tenha estudado hermenêutica, um pouco mais de hermenêutica. Entram várias coisas, né? A exegese, psicologia pastoral, uma série de coisas que entram nisso aí. E aí o que acontece? Sendo já mais madura, não se prender apenas aquilo que está lá. Passar a pesquisar fora. Eu posso dizer que eu também fiz um curso desse, mas antes eu tinha uma base, eu passei anos e anos estudando, lendo, um autodidata, lendo por conta própria. E buscando descobrir cedo as bibliografias, ligando uma coisa à outra, né? Não tinha internet como tem hoje, como está popularizada, e era uma coisa ainda muito tímida. E então eu ia até, alguns eu nem comprava, eu ia nas livrarias e lia, a turma até já me conhecia, e eu lia, comprava também, mas lia muito até lá, arrumava até local para eu sentar, para eu. Me davam até cafezinho, eu fazia minhas pesquisas, dava um caderno e anotava. E anotava as bibliografias e ia buscar mais. Tanto que nessa época eu tenho muitos livros que eu comprei, livros bons. E aí aquela coisa do livro mais devocional, e aquelas coisas que eu lia antes, que eu achava que eram coisas boas do outro mundo, Sete Passos para a Cura, Sua Palavra Tem Poder, essas coisas foram perdendo valor para mim. Quando eu comecei a lidar, ainda antes da faculdade, com coisas mais profundas, essas coisas foram se desvanecendo aos poucos em mim. Quando eu entrei, que aí assomou-se a isso, o grego, o hebraico, as questões mais profundas, melhorou também, porque eu recebi, mas agora eu tinha já, falando de mim, eu tinha já uma base muito boa. Eu fico pensando quem não tem. E aí eu vi muitos colegas perdendo a fé, quando entra na parte da crítica bíblica, perdendo a fé, outros entrando por outros caminhos. É. Então, quer dizer, é disso que eu estou falando. E justamente o que eu quero tocar para você nessas questões, por que é que por que não se prega nos templos aquilo que se aprende nos seminários, tem um motivo muito sério. Eu acho que pelo que eu já falei, já deu para você perceber mais ou menos. Aí eu vou dar para você, antes de tudo, um exemplo que eu vi uma vez, um colega falando, um colega de faculdade teológica falando para o outro. E eu estava próximo, não pude deixar de ouvir. Ele disse, rapaz, isso aconteceu? Foi até engraçado isso. Ele disse, o pastor chegou, o irmão se formou aqui, e aí quando chegou lá, disse, aí, se formou? O pastor perguntou para ele, que era o líder geral lá, disse, se formou? Ele disse, formei. Cadê o canudo? Ele disse, está aqui. Ele disse, pois guarda, aqui não serve para nada. Entendeu? Aqui não serve para nada. Esse é um bom princípio, essa ilustração de algo que eu vi, que eu vivi, observei, é que há uma questão tênue aí, o Elton. Tudo aquilo que eu lhe falei é o que eu queria, é bem a propósito dessa colocação agora. Porque as pessoas precisam de alguma base. Pessoas precisam de bases. Então, o que eu noto claramente é que a igreja... E aí não é só questão de má fé. É por conhecer. Porque uma coisa, eu não sei que idade você tem, talvez seja no mesmo caminho que eu aí, né? Passando dos 40. Então, o que é que acontece? É muito pouco tempo que só nós podemos observar isso através das pesquisas. Mas muitas vezes nós falamos mal, por exemplo, da Igreja Católica. Existem coisas que se pode se brigar hoje, que a pessoa é contra ao que a Igreja Católica faz. Quer queira ou não, ela é a primeira denominação, organização, chamada cristã. Então existem coisas nela que nós não podemos deixar de dar a mão à palmatória. Que eles têm uma experiência prática. Existem alguns erros que eles cometeram, que eles não irão cometer, porque o cara hoje que vai lá para o seminário dele vai estudar a questão histórica, justamente para não cometer. Isso é feito de propósito, é colocado lá na matriz curricular que eles irão estudar. O propósito é esse, para que não se cometam os mesmos erros. Coisa que a igreja chamada evangélica, que era a antiga protestante, né, eu reputo a igreja evangélica com essa nova ideia, com essas novas coisas que estão, é algo muito, muito mais recente. Se a igreja protestante é antiga, vamos colocar assim, a partir da reforma protestante, 500 anos, vamos dizer, então, historicamente, isso é muito pouco tempo. Enquanto que a igreja católica, como instituição, é muito mais antiga. Isso nós não podemos tirar. Você pode discordar dela em tudo, mas tem aspectos que a igreja evangélica ainda hoje, mesmo os crentes pulando para lá e para cá, bebem lá, não tem jeito. Não tem jeito. Quem faz grandes cursos de doutorado fora, bebe, tem que beber nas fontes deles históricas, porque eles detêm esse conhecimento, inclusive histórico, e dos materiais mais antigos. Não adianta querer fugir disso. Entendeu? Então, precisa de maturidade para compreender essas coisas. Só que como conseguir essa maturidade em 4 anos? Saindo de uma escola bíblica, indo para um seminário, porque o rapazinho fala muito bem, porque a mocinha fala muito bem, quando ele fala, ele sente uma emoção chamada de Deus, e as pessoas gostam do que ele fala, ou ele fala muito bem, muito bonito, então ele vai ser, mas ele não tem maturidade como pessoa, embora ele tenha muito conhecimento de versículos decorados, de coisas que ele leu, de artigos que ele leu, ele tem um conhecimento muito bom para a idade dele, mas ele está muito longe para absorver certas coisas do seminário, da faculdade teológica, é uma faculdade mais séria, que estuda com mais profundidade. Então há um vácuo muito grande, há uma lacuna muito grande aí. Agora imagine isso, Elton, sendo passado para um povo que nem como esse rapazinho que eu estou falando, essa mocinha que estuda muito, lê em livros teológicos, de teólogos profundos e tudo mais, não faz nada disso, que é a maioria. E aí a pessoa sai, vamos colocar assim, começa a receber um material, ela está, vamos colocar que ela não está nem no nível fundamental, vamos colocar para o ensino normal. Ela não está, é a mesma coisa, não está nem no ensino fundamental, vai dar para ela coisa de um curso superior. ela conserta uma lâmpada que queimou em casa, e porque ela faz isso, alguém acha, a planta tem jeito, por esse lado vamos colocar ele para ser um engenheiro, né? Especializado na parte elétrica. Quer dizer, aí começa a dar logo matéria para ele de que ele está no ensino fundamental, coisa do ensino superior. Vai dar certo isso? Vai dar um problema muito grande. Então, é nesse lado que eu perdoo, entendeu, Elton? Nesse lado que eu perdoo, vamos colocar assim, a igreja em todos os sentidos. Né? Tanto quando a igreja, estou falando católica e evangélica. Porque, inclusive, até respondendo alguém que mandou uma mensagem para mim, um parêntese aqui, disse para mim que era porque a igreja católica, não foi? Não era cristã, porque tinha Maria, porque tinha uma série de coisas. Mas a igreja evangélica não tem seus ídolos, meu filho. Não existem os ídolos da igreja evangélica. Ídolos de carne e osso, ídolo dinheiro, ídolo poder, né? Não existe. Então os dois têm seus ídolos. E eu digo que, eu vou dizer uma coisa para chocar aqui, o ídolo católico é menos danoso do que o ídolo evangélico. Só um parênteses, tá? Fechando esse parênteses, outra hora eu também trato melhor sobre isso. Então, Elton, e tantos que nos ouvem, é por isso que eu venho pensando nisso há muito tempo, né? Porque eu tenho notado que o que nós temos falado tanto tem ajudado pessoas e ajudado algumas pessoas mais maduras, e graças a Deus tem sido um grupo grande de pessoas que eu noto um pouco mais de maturidade. Mas nesse grupo grande tem um outro grupo que falta essa maturidade, que saiu do fundamental para o curso superior. E quando ele saiu do fundamental para o curso superior, ele se arrebentou todo, porque ele não tinha o curso médio. Ele não passou pelo curso médio, ele não recebeu material para ter bases. Por isso que ele se arrebentou, está se arrebentando, destruindo os relacionamentos, o casamento, a saúde, a fé em Cristo, destruindo tudo. Pensando nisso, inclusive, foi boa a sua pergunta, porque pensando nisso, nós já estamos preparando aí alguns cursos. E serão cursos totalmente online, quer dizer que não vai ter desculpa do cara dizer assim, ah, porque não dá para eu ir, né? Eu não, você pode ir a qualquer hora, só entrar na internet que você vai, né? Então, não tem desculpa. Então, nós estamos preparando cursos de hermenêutica, né? Cursos falando dos livros da Bíblia, a chamada teologia bíblica, que é importantíssima e tem sido negligenciada, né? Com uma visão que nós temos chamado de dialógica, né? Então, ou seja, aquilo que eu estou falando, que eu estou pregando, dialoga com outros ramos do conhecimento. Então, para quem conhece já um pouco de teologia, essas coisas, entende o que eu estou falando, né? Então, esse diálogo necessário que nós precisamos com relação à nossa fé para compreender nossa posição no século XXI, né? Então, necessita-se disso. E as pessoas estão necessitadas disso. E é muito importante, vamos dizer assim, essa posição que nós estamos tomando agora, essa iniciativa de promover esses cursos. E a sua pergunta, o Elton, ela vem a calhar com aquilo que nós já estávamos pensando e projetando. E, inclusive, quem está vivendo essa situação hoje, que descobriu o nosso programa, a Mensagem Restauradora, e que está nessa caminhada e que gosta, ouve, gosta de muita coisa, mas tem muita coisa que fica sem entender. Ah, eu não estou compreendendo bem, porque falta um pedaço aqui do quebra-cabeça para eu entender. Os cursos, eles serão feitos justamente para isso, né? Que você não tem entendido com o nosso discurso, não tem entendido com nossos textos no blog, não tem entendido com a nossa fala no YouTube, e você entenderá participando, fazendo o curso. Vai ser importante demais para você. Então, aguarde, que, como está lá na Bíblia, não muito depois desses dias, você terá à sua disposição esses cursos, tá bom? A gente quer falar justamente falando sobre a questão das interpretações, e a gente vai fazer uma base muito boa para que as pessoas possam, de fato, ter um caminho, vamos dizer assim, a partir de uma... Vamos tentar, ao máximo, sistematizar o que nós temos ensinado, o que nós temos passado, e através de uma mentoria muito saudável, você terá isso em suas mãos para usufruir. Tá certo? Enquanto isso não acontece, você tem também a oportunidade de estar conosco todos os domingos, ali na rodovia do 40 Horas, na rua São Luís, número 53. Há poucos dias nós terminamos, vamos dizer assim, uma revisão que nós fizemos de uma fala nossa em momento de reflexão no sítio. E aí nós dividimos essa fala, que foi de uma vez só no sítio. Três domingos nós trabalhamos isso aí, foi muito bom. E agora nós iremos trabalhar outros aspectos. E gostaríamos de contar com você conosco. Não paga nada, você vai dizer assim, alguém vai dizer assim, ah, mas é difícil, é distante. Eu acredito muito quando a pessoa quer. Eu estava vendo esses dias umas reportagens, isso aconteceu com tantos outros, mas ultimamente aí aquele cantor Justin Bieber, né, esteve aqui no Brasil. Teve gente que passou meses acampado, 4 meses acampados só para assistir um show, e pagando caro, arriscando saúde e a vida, né, ali acampado 4 meses, debaixo do sol e chuva, para poder assistir o show de Justin Bieber. Então, do mesmo modo, se é importante para você, você não vai ter que ter toda essa dificuldade, todo esse sacrifício, basta querer. Tá bom? Meu queridão, grande abraço.
Mensagem restauradora.blogspot.com.br